Podcast Unesp.
Nesta segunda-feira, 1 de dezembro, é o Dia Mundial de Combate à AIDS. O movimento que ocorre em todo o mundo visa mostrar apoio às pessoas que vivem com HIV e para lembrar quem perdeu a vida por doenças relacionadas à AIDS. Criada em 1988, esta data instituída pela Organização Mundial da Saúde foi o primeiro Dia Internacional para a Saúde Global. Cada ano, agências das Nações Unidas, governos e sociedade civil se unem para fazer campanhas em torno de temas específicos relacionados ao HIV, com atividades de conscientização e mobilização para arrecadação de fundos ao redor do planeta. Essa data também serve para conscientizar a população sobre o vírus, alertar sobre a prevenção, apoiar as pessoas vivendo com HIV/AIDS e combater o estigma e a discriminação. A temática deste ano é eliminar as barreiras, transformar a resposta à AIDS. A data também dá início ao Dezembro Vermelho, campanha de prevenção, apoio e controle da doença que ocorre durante todo o mês e é celebrada com iluminação vermelha em monumentos de vários países do mundo. A efeméride recebe amplo destaque dos veículos de imprensa. A fita vermelha é o símbolo universal de conscientização, apoio e solidariedade com as pessoas que vivem com HIV e uma forte simbologia para que este grupo de pessoas se façam ouvidas sobre questões importantes referentes às suas vidas. Em 2025, uma crise histórica de financiamento ameaça desfazer décadas de progresso, com serviços liderados por comunidades essenciais para alcançar populações marginalizadas estão sendo despriorizados. Além disso, o aumento de leis punitivas que criminalizam relações entre pessoas do mesmo sexo, identidades de gênero e o uso de drogas aprofunda a crise, tornando os serviços de HIV inacessíveis, especialmente para grupos estigmatizados, que enfrentam maiores dificuldades no acesso à saúde. Adriano Mondini, professor e especialista em saúde pública do campus da Unesp em Araraquara, destaca a importância e as eficácias do Dia Internacional do Combate à AIDS.
O Dia Internacional de Combate ao HIV é fundamental porque traz o tema novamente para o centro da conversa pública. Muita gente acha que o HIV é um problema do passado, mas ainda convivemos com a desinformação, com estigma, com a dificuldade de acesso ao diagnóstico. Essa data funciona como um lembrete coletivo de que prevenção, cuidado e acolhimento precisam ser contínuos. Quando ocorrem campanhas concentradas nesse período, observa-se um aumento na procura por testagem. Né? As pessoas vão tentar entender se, de repente, elas estão infectadas. Aumenta o interesse por informações sobre PrEP e PEP, que é a profilaxia pré-exposição ou pós-exposição, e uma aproximação maior das pessoas com serviços de saúde. Isso é muito importante. Ou seja, não é só um símbolo, é uma oportunidade concreta de ampliar a conscientização e fortalecer as práticas de prevenção. Para além disso, é um momento importante para combater preconceitos. Falar abertamente sobre HIV reduz o medo, diminui o estigma e facilita que mais pessoas busquem o tratamento. O que vale lembrar, garante qualidade de vida e, mais importante, reduz a transmissão. Então, sim, datas como essa têm eficácia porque criam um ambiente favorável para a gente conversar, informar e também agir. Elas não resolvem tudo sozinhas, com certeza, mas funcionam como um grande impulso para que mais pessoas se cuidem e para que a sociedade avance em uma direção a uma resposta mais humana e mais informada sobre HIV.
Professor, e atualmente, qual é o panorama do HIV/AIDS no Brasil, no estado de São Paulo? Como as autoridades de saúde pública lidam e enxergam o cenário?
A minha resposta a essa pergunta ela vai estar baseada no boletim epidemiológico HIV/AIDS de 2024, né, que faz uma consolidação de dados sobre, né, as novas infecções e a doença até 2023. Tá? E eu vou chamar esse de panorama atual do HIV/AIDS no Brasil. Tá? A gente encontra um cenário que tem alguns avanços extremamente importantes, mas acompanhado daqueles desafios que são persistentes. Em 2023, O Brasil registrou quase 47 mil novos casos de infecção por HIV, né? E um aumento de quase 5% em relação a 2022. No entanto, né, apesar desse crescimento no número de novas notificações, a mortalidade por AIDS atingiu a menor taxa da última década, né, em torno de 4 óbitos por 100 mil habitantes. Nem chega a 4 óbitos, o que é o resultado de uma ampliação na testagem, ao início precoce da terapia antirretroviral e o acesso universal garantido pelo SUS. É importante destacar também o avanço da prevenção combinada, né? O número de pessoas em uso da profilaxia pré-exposição praticamente dobrou nos últimos anos, ultrapassando 100 mil usuários regulares. Isso demonstra uma adesão crescente, mas é insuficiente, frente ao tamanho da população vulnerável. No estado de São Paulo, que historicamente concentra uma parcela expressiva das notificações, o cenário segue a mesma tendência nacional. A região Sudeste respondeu por cerca de 1/3 dos novos casos do país. O estado mantém índices elevados de testagem, mas ainda enfrenta desigualdades regionais, dificuldades relacionadas ao estigma. Mesmo com uma das redes de atenção mais estruturadas, há disparidades no acesso, especialmente entre populações jovens, negras e em situação de vulnerabilidade social. Vale lembrar aí que esses novos casos, eles se concentram nessa faixa de 20 a 29 anos de idade. Do ponto de vista das autoridades de saúde, o entendimento é de que a resposta ao HIV deve ser contínua, apoiada por vigilância epidemiológica qualificada, expansão da prevenção, combinada, estratégias de busca ativa e ações antidiscriminatórias. O reconhecimento de que o estigma é um determinante crucial da epidemia tem orientado campanhas e protocolos mais alinhados com direitos humanos e com a redução de barreiras de acesso. Para resumir, né, o Brasil apresenta um forte desempenho em tratamento e queda de mortalidade, mas ainda convive com o desafio do aumento proporcional de novas infecções, especialmente em grupos vulnerabilizados. É uma realidade que demanda políticas públicas estáveis e intervenções baseadas em evidências e além do monitoramento constante por parte do Sistema Único de Saúde.
E agora, Mondini, existem iniciativas locais específicas que se destacam como modelos de sucesso que você pode sinalizar aqui para a gente?
Quando a gente pensa em iniciativas locais bem-sucedidas no enfrentamento do HIV, eu quero trazer aqui para vocês o caso de Araraquara. Araraquara é um exemplo bem importante dentro do estado de São Paulo. O município conseguiu estruturar uma rede integrada que combina prevenção, diagnóstico precoce, vigilância epidemiológica e cuidado contínuo, elementos fundamentais, né, para controlar a epidemia, numa questão local, né? Um dos destaques é o trabalho do CTA, o Centro de Testagem e Aconselhamento, que oferece testagem rápida, aconselhamento, além de distribuição de insumos e atendimento através de aplicativo de mensagens, né? Essa ampliação de canais facilita muito o acesso, especialmente para as pessoas que têm receio de procurar o serviço presencialmente. Outro ponto forte é a adoção da PrEP, como estratégia de prevenção combinada. Araraquara foi um dos municípios do interior que estruturou a oferta de PrEP em múltiplas unidades de saúde, não apenas no CTA. Isso faz diferença porque descentraliza o acesso e aproxima a prevenção de populações mais vulneráveis. A cidade também tem resultados expressivos na prevenção da transmissão vertical do HIV e da sífilis. O Serviço Especial de Tratamento de Araraquara, o SESA, recebeu inclusive premiações estaduais pelo desempenho em vigilância e cuidado materno-infantil. Significa que o município tem conseguido garantir a testagem adequada das gestantes, iniciar tratamento oportuno e acompanhar o bebê, algo que é considerado um indicador estratégico de qualidade na resposta ao HIV. Além disso, Araraquara conta com iniciativas comunitárias, ações educativas e programas voltados a populações vulnerabilizadas, que complementam o trabalho do sistema de saúde e ajudam a reduzir o estigma e ampliar a informação. Essas ações, articuladas entre o poder público, unidades de saúde, universidades e sociedade civil, mostram que quando prevenção, diagnóstico, tratamento e acolhimento caminham juntos, os resultados aparecem. Por isso, né, destaquei Araraquara, né, como modelo de boas práticas locais no enfrentamento do HIV/AIDS.
Vale sinalizar que neste podcast eu converso com Adriano Mondini, professor especialista em saúde pública do campus da Unesp em Araraquara, que comenta o cenário atual do combate ao HIV/AIDS. Professor, o Brasil atualmente lidera o comitê executivo do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, né, UNAIDS, e é reconhecido por seu sistema de tratamento universal. Na prática, o que essa liderança significa e que lições o mundo pode aprender do modelo brasileiro?
Quando falamos que o Brasil lidera o Comitê Executivo do UNAIDS, isso significa muito mais do que ocupar uma posição diplomática. Na prática, o país passa a influenciar diretamente as diretrizes globais de prevenção, tratamento e enfrentamento do HIV, ajudando a definir prioridades, modelos de financiamento e estratégias de saúde pública para as diferentes regiões do mundo, muito baseadas na própria experiência lidando com o HIV/AIDS na sua história. É uma posição estratégica, especialmente porque o Brasil não fala apenas de teoria, né? Ele tem experiência concreta, resultados importantes que foram acumulados ao longo das décadas. Uma das principais lições que o mundo observa no modelo brasileiro é o acesso universal e gratuito aos remédios contra o HIV, os chamados antirretrovirais, garantido pelo SUS desde a década de 90. Poucos países de renda média implementaram de forma tão ampla esse tipo de política. Essa decisão histórica reduziu mortalidade, aumentou a expectativa de vida e abriu caminho para o conceito de tratamento como prevenção, que hoje é um consenso global. Outro ponto relevante é o compromisso com a prevenção combinada, né, que inclui preservativos, a testagem regular, as profilaxias pré-exposição e pós-exposição, a PEP e a PrEP, além das políticas de redução de danos e ações que são feitas na comunidade, as ações comunitárias. Né? O Brasil também tem bons indicadores de transmissão vertical, de prevenção da transmissão vertical, mostrando como a vigilância ativa, o pré-natal qualificado e a articulação entre serviços podem praticamente eliminar novas infecções em crianças. E há um componente igualmente importante, né, que é a visão de que o enfrentamento ao HIV precisa integrar direitos humanos, combate ao estigma e participação social. O diálogo com os movimentos sociais, a universidade e serviços de base comunitária é parte da resposta brasileira e serve como referência internacional. Dessa forma, né, a gente não pode não destacar a liderança do Brasil no UNAIDS, né? E isso significa levar para a arena global essa combinação de políticas públicas robustas, né? O sistema universal de saúde, as ações baseadas em evidências e a forte integração social. É um convite para que outros países aprendam que responder ao HIV não é apenas distribuir medicamentos, é construir um sistema de cuidado que garanta dignidade, acesso e proteção a todas as pessoas infectadas e aos familiares.
E nesse contexto de dados, um relatório da UNAIDS alertou aí para um risco de crise, né, com a possibilidade de 6 milhões de novas infecções por HIV até 2029, se o financiamento não for restaurado. Como esse cenário global impacta o nosso país?
Quando a UNAIDS alerta que o mundo pode notificar até 6 milhões de novas infecções por HIV até 2029, se o financiamento global não for restaurado, isso não é apenas um problema distante. É um cenário que tem impacto direto no Brasil, tanto do ponto de vista epidemiológico, quanto político e operacional. Primeiro porque o HIV, a infecção pelo HIV, não respeita fronteiras. A pandemia é global e interdependente. A gente tem surtos em regiões vulneráveis, especialmente na África subsaariana e também no Sudeste Asiático, que podem gerar maior circulação viral, novas variantes e mudanças no perfil epidemiológico que acabam influenciando todo o sistema internacional de vigilância. O Brasil depende desse fluxo global de informações, diagnósticos e tecnologia de saúde. Em segundo lugar, cortes no financiamento internacional pressionam cadeias de produção de insumo, como de preservativos, testes rápidos e medicamentos, que muitas vezes são adquiridos ou precificados com base em grandes compras globais. Se o financiamento encolhe, o custo aumenta e isso atinge diretamente os programas nacionais, inclusive o do SUS, elevando o custo operacional da prevenção e do tratamento. Para além disso, em terceiro lugar, o Brasil hoje exerce um papel de liderança na UNAIDS, como já foi comentado. Isso significa que, diante de uma crise global, o país se torna corresponsável por mobilizar respostas, negociar acordos e influenciar prioridades de investimento. Ou seja, uma crise de financiamento fragiliza também a capacidade do Brasil de sustentar ações externas e internas alinhadas às metas internacionais. Há um aspecto adicional. Se países pobres reduzirem suas ações de prevenção, a gente vai ver um aumento de transmissão, inclusive da transmissão vertical. O Brasil hoje está próximo da eliminação da transmissão mãe-filho de HIV, mas retrocessos globais tendem a repercutir nas estratégias regionais de vigilância, de cooperação técnica e trocas de tecnologia. Para resumir, né, uma crise de financiamento internacional não é algo que o Brasil observa de longe. Ele pressiona custos internos, exige maior protagonismo diplomático, compromete cadeias de suprimento e afeta a dinâmica epidemiológica global da qual o país faz parte. É justamente por isso que manter o investimento mundial é fundamental não só para proteger os países vulneráveis, mas também para preservar os avanços já conquistados aqui no Brasil.
E professor Mondini, dados mostram que a epidemia afeta desproporcionalmente as populações mais vulneráveis. Quais são esses grupos e quais as estratégias específicas mais eficazes para alcançar essas pessoas e garantir que elas permaneçam em cuidados?
Os dados mais recentes mostram que a epidemia de HIV não é homogênea, né? Como bem dito na pergunta. Ela afeta desproporcionalmente grupos que enfrentam desigualdades sociais, raciais, econômicas e estruturais. No Brasil, os grupos mais impactados incluem homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, e travestis, jovens de 20 a 29 anos, como foi mencionado anteriormente, especialmente homens negros, trabalhadores e trabalhadoras de sexo, pessoas privadas de liberdade e populações vivendo em situação de vulnerabilidade social, como pessoas em situação de rua. Esses grupos não são vulneráveis por natureza, mas porque lidam com barreiras de acesso, estigma, discriminação e muitas vezes violência institucional. Do ponto de vista das estratégias mais eficazes, há três pilares fundamentais. O primeiro é a prevenção combinada, né, que envolve uma série de ferramentas, como as profilaxias pré e pós-exposição, PrEP e PEP, preservativos, testagem regular, tratamento como prevenção e ações de redução de danos. Quando as estratégias são oferecidas de forma descentralizada e adaptadas às realidades locais, a adesão tende a ser muito maior. O segundo pilar é criar ambientes de acolhimento e confiança, especialmente para as pessoas LGBTQIAPN+ e populações historicamente discriminadas. Isso significa capacitar as equipes de saúde, reduzir barreiras burocráticas, garantir sigilo e evitar práticas que reformam o estigma. Para muitas pessoas, a permanência no cuidado depende muito do acolhimento, muito mais do acolhimento do que da tecnologia disponível. O terceiro pilar é a abordagem comunitária, né, que inclui parceria com ONGs, coletivos, movimentos sociais, serviços especializados, agentes culturais e lideranças locais. Estratégias como consultas ampliadas, horários flexíveis, testagem extramuros, equipes itinerantes e programas de pares, em que as pessoas da própria comunidade atuam como educadores. Esses programas, essas estratégias têm impacto muito maior do que campanhas generalistas. Por fim, manter esses grupos em cuidado exige acompanhar de perto fatores como adesão, saúde mental, né? A violência, o uso de substâncias e as barreiras sociais. Cuidado contínuo não é apenas o tratamento, é a construção de vínculo. Quando políticas conseguem integrar prevenção, acolhimento e participação social, os resultados acabam sendo mais perenes, mais duradouros e acabam tendo uma eficácia a longo prazo um pouco maior.
Certo, e hoje, como é que está o índice de contágio entre os jovens?
Quando nós avaliamos os dados oficiais mais recentes, a gente percebe dois movimentos importantes no Brasil, né? O primeiro é que os jovens continuam sendo o grupo etário mais afetado pela infecção por HIV, né? Esse cenário dos 20 aos 29 anos, como eu tinha relatado anteriormente, né? Esse cenário reforça que a epidemia permanece muito ativa entre adultos jovens, impulsionada por múltiplos fatores, né? Início precoce da vida sexual, baixa percepção de risco, estigma relacionado ao teste e desafios no acesso a estratégias de prevenção, né, como PrEP e PEP. O segundo movimento é o crescimento de casos entre pessoas idosas, né? Embora represente uma parcela menor total, a população acima dos 60 anos tem apresentado um aumento progressivo ao longo da última década, né? Algo em torno de 20% de crescimento no período recente. Muito desses diagnósticos acontecem de forma tardia, porque ainda existe a ideia equivocada de que pessoas mais velhas não estão em risco para o HIV. Né? Isso atrasa a testagem e dificulta o início oportuno do tratamento. Né? Esses dois cenários mostram que a resposta ao HIV precisa ser adaptada a diferentes públicos. Para jovens, principalmente do sexo masculino, é fundamental fortalecer a prevenção combinada, ampliar a comunicação sobre PrEP e facilitar o acesso aos serviços. Para os idosos, é essencial combater os tabus sobre sexualidade na terceira idade, qualificar profissionais para acolher essa população e incentivar a testagem rotineira. Ou seja, a epidemia muda, o perfil das pessoas afetadas também muda. E as estratégias de cuidado precisam acompanhar essas transformações.
E agora, indo para a reta final, professor, há perspectivas de novas tecnologias de prevenção chegando aí à população para os próximos anos?
A evolução do tratamento do HIV talvez seja uma das transformações mais marcantes na história da saúde coletiva. Nos anos 90, as pessoas precisavam tomar diversos medicamentos durante o dia, horários rígidos, e tudo isso associado com efeitos adversos bem importantes. Hoje, a maior parte dos pacientes faz uso de uma pílula única diária, altamente eficaz, com muito menos efeitos colaterais e com capacidade de suprimir o vírus rapidamente. Eu estou explicando de uma forma muito simples, tá? Para facilitar a compreensão. Isso acaba se levando, né? Significando mais autonomia, mais qualidade de vida e menos estigma na rotina do tratamento. Junto com essa simplificação, vem uma mudança ainda mais profunda: o conceito de I igual a I. Indetectável é igual a transmissível. Quando a pessoa em tratamento alcança uma carga viral indetectável, ela simplesmente não transmite HIV por via sexual. Isso não é uma opinião, tá? É uma evidência científica robusta que vem sendo acumulada em estudos internacionais. Essa informação muda completamente a forma como se vive com HIV, né? Reduz o medo, a ansiedade, a culpa, quebra mitos. Devolve às pessoas a possibilidade plena de construir relações afetivas, relações familiares e sexuais com segurança. Do ponto de vista social, essas inovações também transformam a percepção pública da doença. O HIV, ele passa a ser visto como uma condição crônica controlável, não uma sentença, né? A mesma coisa que uma diabetes, uma hipertensão, né? Desde que tratado adequadamente. Né? Isso ajuda a quebrar estigma histórico, aumentar a busca por diagnóstico e fortalece a ideia de que o cuidado é um caminho de liberdade, não de restrição. Então, quando falamos da pílula única, né, e de indetectável é igual a intransmissível, I igual a I, estamos falando não só de avanços biomédicos, mas de transformações humanas, sociais e culturais. A gente está falando de dignidade, de redução de estigma e da possibilidade real de viver plenamente com a infecção pelo HIV.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp. Tchau.